bem-vindas a mais uma EBD das Mulheres. E nessa manhã eu quero convidar a Mazília aqui na frente. Hoje ela vai compartilhar a palavra do Senhor conosco. É a primeira vez que ela faz isso aqui na nossa EBD. Eu falei pra ela, ela tá tranquila, mas vai ficar mais tranquila aí, porque todas nós nos entendemos umas às outras. E dividir a palavra de Deus como um bate-papo é presente dele. Então vai ser um momento muito especial, não tenho dúvida disso. A Mazília tem investido muito na vida de outras mulheres, conduzido grupo pequeno de estudo, e é uma bênção na nossa igreja. Então a chance hoje de aprender com ela é presente do Senhor. Vamos orar por ela e o nosso tempo, que os nossos corações estejam abertos para ouvir da verdade de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por mais uma oportunidade em que a gente pode se reunir aqui para ouvir da Tua verdade, da Tua palavra, agora em específico entre as mulheres, de maneira muito prática, voltada aos nossos corações. Que o Senhor fale conosco, que a Tua palavra venha confrontar nosso coração, encorajar nosso coração e produzir frutos de mudança. Usa a vida da irmã Mazília, que tem sido uma bênção na Tua igreja, que ela possa falar das Tuas verdades, da Tua palavra, e que possa ser um tempo de muito crescimento para todas nós aqui nessa manhã. Em Teu nome que oramos. Amém. Bom dia, Eva.
Bom dia.
Estamos aqui, né, mais uma vez, para estudar a palavra de Deus. Acabamos de ouvir ali uma palavra maravilhosa. E eu estava comentando aqui com a Adri que essa aula não é nada mais do que um reforço do que nós acabamos de ouvir. Não que eu e o pastor ainda tivéssemos combinado, mas estamos assim no mesmo intento, né? No mesmo espírito, que é passar a palavra de Deus de uma geração para outra. Então eu estou muito contente aqui nessa manhã, apesar de essa será a minha primeira vez, né? A primeira vez aqui na FIBA. Mas estou muito feliz, estou feliz por ver todas vocês aqui. Se estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe, porque Ele nos sustentou e nos tem dado da Sua graça. Né? Sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Bom, o título da nossa aula de hoje é Mulheres que Caminham Juntas. Está baseado nesse livro aqui, que a irmã já apresentou, a Carol Sul, já apresentou na aula passada. Quem esteve aqui teve a oportunidade de ver a apresentação. Eu não estive porque eu estava na cantina, mas eu creio que as irmãs já tiveram uma boa introdução ao livro, né? Hoje nós vamos estudar o capítulo 2. E o título do capítulo 2 é O Resgate do Propósito Divino, de título 2, começa pela própria devoção. Esse livro foi escrito por várias mulheres, o que faz justo ao título, né? Mulheres que Caminham Juntas. Elas se reuniram para escrever um livro. Olha que maravilha. E esse capítulo 2 foi a Renata Gandolfo. Ela é membro da Igreja Batista Maranata, serve no Ministério do Editorial do Ministério da Fiel. Né? E ela vai falar sobre Tito 2. E a gente pode perguntar assim, Tito 2 de novo? Porque eu sei que esse tema já foi muito falado aqui, já foi estudado, muitas irmãs já sabem até de cor Tito 2. Mas a palavra de Deus, ela não muda, ela é eterna, ela é sempre nova, sempre atual. Jesus disse, passarão dos céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar, né? Lá em Mateus 24, 35. E por que Tito 2 de novo? Hoje o pastor estava lá pregando e eu aqui lembrando, né? Deuteronômio foi escrito para. É uma repetição dos mandamentos que Deus deu para Moisés passar para o povo. Então, repetiu tudo. Tudo que Deus tinha dito foi repetido. Porque nós temos a tendência de esquecer. E Deus, já conhecendo o nosso coração, ele usa o método da repetição. Igual a mãe, né? Você fala para o seu filho, escovar os dentes. Aí no outro dia, ele vai? Não. Aí você fala, escovar os dentes. Aí um dia você fala, ai meu Deus, eu vou ter que repetir 1000 vezes. Sim, vai ter que repetir 1000 vezes. Até que, né? E Deus faz isso conosco. Porque ele é muito bondoso, muito misericordioso, muito paciente. Sabe que nós somos assim, né? Meio esquecidinhos. Então, ele usa o método da repetição. E hoje nós vamos estudar tipo 2 com a Lupa da Renata Gandolfo, né? E a lupa que ela usou foi o discipulado feminino. Então, vamos pegar aqui nossas lupas, abrir nossas Bíblias e olharmos ali sobre o que Deus fala sobre o discipulado feminino. E o bom da palavra de Deus, que nós sempre voltamos a ela, é que ela está lá sempre a mesma. Não sei se você já teve experiência assim com alguém. Morar num lugarzinho, passar lá a sua infância e pode sair de lá, ficar muito tempo fora. Você fala assim, ah, eu gostaria de voltar lá, rever a casa onde eu nasci, né? Rever lá o balanço, aquela árvore. E aí depois de muitos anos você volta. E você chega lá, que decepção. Tudo mudou. Não tem mais casa, não tem mais árvore, não tem mais balanço. Né? Mas com a palavra de Deus não é assim, irmãs. Graças a Deus, sempre que voltamos a ela, ela está lá firme, a mesma. Isso nos traz uma segurança incrível, porque como nós estaríamos seguras se a palavra de Deus mudasse? Se você aprendesse na sua infância, chegasse na sua fase adulta e falasse, não é mais assim, mudou tudo. E agora? Como nós iríamos nos conduzir? Então, graças a Deus. Vamos repetir o título 2, vamos voltar à palavra, e isso é maravilhoso. Isso significa que ela é fiel. Em Tito, a Renata vai falar de um propósito específico para as mulheres. Qual é esse propósito? Deus tem um propósito especial para as suas filhas, nós, mulheres. Né? Tem para os homens também, mas tem para nós também. Não somente eles, mas Deus, quando nos salvou em Cristo Jesus, quando Ele nos resgatou dos nossos pecados, nos perdoou, transformou a nossa vida, transformou a nossa natureza, Ele também nos deu uma dádiva muito grande, que é a dádiva de sermos participantes do avanço do Evangelho. Sermos participantes da pregação do Evangelho, né? Deus não deixou essa tarefa somente para os homens. Ele deu essa tarefa a nós também, mulheres. Levarmos adiante a mensagem, as boas novas de Cristo, que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador, que Ele veio ao mundo para nos resgatar dos nossos pecados e todos os ensinamentos contidos nas Escrituras. E Tito 2 vai falar sobre esse propósito que Deus deu às mulheres de serem participantes do avanço do Evangelho. Quando o apóstolo Paulo escreve a Tito, ele diz para Tito, olha, instrui, né, as mulheres mais velhas ou maduras para que elas instruam as mais novas. E Paulo, o que ele estava dizendo com isso? Ele passou a sã doutrina para Tito, e ele estava falando para Tito estender isso às mulheres. Então, as mulheres seriam uma extensão do ministério do próprio apóstolo Paulo e também do próprio Tito. mulheres nesse ministério de discipulado feminino, elas fazem o papel de estender o ministério dos pastores às mulheres. Então, nós somos, vamos dizer assim, uma ponte. Vamos usar essa figura, não sei se é adequada, me veio agora. Mas eu creio que sim, né? Uma ponte entre o ministério dos pastores e as mulheres da igreja. Bom, dito tudo isso, da minha parte, mas não vou trazer nada novo. É só fixar mais um prego, na verdade, que já foi exposto muitas vezes, né? Então, vamos olhar, e nem bem com os meus olhos, com os olhos da Renata, né? Porque nós estamos estudando o livro dela, então, faz jus, nós olhamos com os olhos dela para esse capítulo. Então, nós vamos começar... A Mari vai cuidar de mim, por favor, né? Graças a Deus, tem ajudante. E nós vamos começar relembrando, então, o texto de Tito 2. Vai expor ali para nós. Quem está com a sua Bíblia, Tito 2. 2. É, do 3 ao 5. Tem
uma gravada aqui.
Ah, tá. Então eu vou ler, tá bom? Para ganharmos tempo. As mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a amarem a seu marido e os filhos, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. O texto nos fala sobre mulheres mais velhas. Estava comentando com a irmã, falei, agora eu tenho certeza que eu já estou entrando na faixa dos 60, porque me chamaram de senhorinha. Eu falei para o meu esposo, bem, não sou nem uma senhora, eu sou uma senhorinha. Quando o texto aqui fala, irmãs, de mulheres mais velhas, óbvio que Paulo tinha lá alguém em mente. Talvez se referisse a mulheres que já passaram da fase de ter filhos, que já tinham uma experiência como esposas, como mães, talvez até como avós. Porém, num sentido mais amplo, quando nós pensamos em mulheres mais velhas, podemos dizer que se refere a todas nós. Porque sempre há alguém mais velho e sempre há alguém mais novo, né? Se eu tenho 15, tem alguém de 12. Né? Se eu tenho 60, tem alguém de 50 e assim sucessivamente. Então, esse mais velho, nós vamos aqui usar o termo que algumas outras versões usam, que é maduras. E o termo madura também se refere à idade propriamente dita. Porque, infelizmente, a maturidade não vem como mágica com a idade. Foi a Nancy que eu vi uma vez ela brigando, e ela disse que ela sempre tinha vontade de, quando ficasse mais idosa, ser igual a algumas irmãs que ela conhecia na igreja, que eram tão simpáticas, tão amáveis, tão devotadas ao Senhor, né? Tão fiéis ao Senhor. Só que aí ela teve um estágio, ela falou, eu não posso esperar ficar mais velha, eu tenho que começar agora, porque se eu quero ser assim no futuro, eu preciso começar hoje, não vai acontecer como mágica, né? Então, uma mulher madura não se refere necessariamente à idade, mas alguém que caminha com o Senhor, que tem uma experiência com o Senhor, e depois nós vamos falar sobre outras qualidades sobre essa mulher na aula de hoje. E Paulo, ele vai chamar essas mulheres de mestras do bem. É o que ele vai dizer aqui a Tito, né? Para as mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Então, nós vamos fixar bem esse título nessa manhã. conheces tu bem, ok?
Então vamos aqui para o próximo tema, que é uma pergunta, né? O que é ser uma mestra do bem?
Antes de entrarmos lá, é bom fazer o roteiro, né? Para não esquecer. Alguém aqui pode pensar assim, ah, eu não sou casada, né? Eu sou uma jovem solteira, ah, eu sou uma menina, não sei se temos meninas, acho que não tem, né? Mas sou solteira, sou jovem. Então esse texto não é para mim, que eu não tive essa vivência de esposo, de mãe. É assim para você. Por quê? Porque ela vai falar sobre discipulado. E nós temos um versículo, que todas já sabem de cor também, com maioria, lá em Mateus vai dizer, para que nós possamos ir e ensinar, né? Ide e ensinai. É, ide, pregai. Então, é um mandato geral. E também, como mulheres ou meninas ou moças que já reconheceu a Cristo como seu Salvador, já confessou a Cristo, você tem uma responsabilidade com o seu modo de viver, para que você possa mostrar Cristo para outras pessoas. Então, faz parte também desse texto, que está incluso nele. Lá em Hebreus 12, 1, Paulo também diz, Paulo não, né? Não sabemos, Hebreus, o texto vai dizer assim: portanto também nós, rodeadas de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Então, esse é um propósito geral de todo cristão, de toda mulher também. Nós precisamos correr a carreira que Deus propôs para nós, porque estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Então, há sempre alguém olhando para nós. Olha, eu sou uma menina, mas tem outra menina olhando para você. Sou uma jovem, mas tem outra pessoa olhando para você. E a sua responsabilidade é brilhar Cristo para essas pessoas. Então, toda mulher cristã tem responsabilidade com o seu modo de viver perante Deus, para que não se fale mal do Evangelho de Cristo. Diante disto, podemos entender que o texto de Tito 2 nos propõe um discipulado. E aqui não é um discipulado geral, é um discipulado específico, de mulher para mulher. Eu não consigo não lembrar da Marisa, né? Mas é um discipulado específico de mulher para mulher, né? No geral, nós estamos bem familiarizadas com ele, mas tipo assim, olha, é de mulher para mulher. E a Renata vai chamar esse discipulado de intergeracional. Vai passar de geração para geração, como o pastor pegou nessa manhã, né? De geração para geração. Dos pais para os filhos, né? Dos avós para os netos, e vai passando de geração para geração. Paulo, ele vai dar o tom desse discipulado logo no capítulo 1, versículo 1 de Tito. Ele já começa ali com o tom da carta. E eu quero ler para vocês. Está passando, Mari?
Tito 2 ou é mais para frente?
É mais para frente. Tito 1, 1 e 2.
Pai.
Tá. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Paulo ali está falando do seu próprio ministério. Então, o que, que ele se apresenta como? Um servo de Deus, apóstolo, quer dizer, mensageiro do Senhor. E qual é a finalidade? Promover a fé dos eleitos de quem? Daqueles que já conheciam ao Senhor.
à fé e ao pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então, conhecer a Deus para que possam ter uma vida piedosa. Então, é disso que se trata o discipulado feminino, como extensão do ministério de Paulo, né? Levar outras mulheres que já conhecem ao Senhor, né? Mas levá-las a quê? Ao pleno conhecimento da verdade, para que possam ter uma vida de piedade. E aí, nós podemos pensar, então, num exemplo bíblico, né? Sobre Noemi e Ruth. Estava lendo, me lembrei delas. A Noemi conviveu com a sua nora Ruth. E a Noemi teve uma influência tão grande sobre Ruth, que quando a Noemi volta para sua terra, Ruth fala, eu vou com você. Por quê? Acho que eu tenho esse versículo aí, né? É Ruth 1,16, assim, o teu povo será meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Andar com uma outra mulher, de forma que você influencie a vida dela, para que ela deseje servir ao Deus que você serve, né? Para que ela deseje estar com o povo que você está, a igreja do Senhor, né? Então eu acho que Noemi te traz uma ilustração muito boa para nós nesse sentido. Então Noemi impactou a vida de Ruth de tal forma que Ruth deixa os deuses do seu povo. Né, os deuses do seu povo, que não é, ela não era do mesmo povo de Noemi, e para seguir o Deus de Noemi. Não foi para seguir somente Noemi, né, que a gente pensa assim, né, onde você for, eu vou, não vou te deixar. Mas ela não seguiu somente Noemi, ela seguiu o Deus de Noemi. Né, Deus de Noemi. Então vamos lá, o que é ser uma mestra do bem? O propósito da Renata é despertar as mulheres da igreja para que elas sejam essas mestras do bem. Né? Ela vai destacar algumas características dessas mulheres e nós vamos aqui listar algumas delas. Quando nós falamos de discipulado, irmãs, o discípulo, ele é um seguidor, né? Ele é alguém que recebe a instrução de um mestre, aprende e ele passa adiante. No sentido bíblico, o discípulo, ele é alguém que permanece na palavra de Deus. João 8,31 vai dizer isso para nós. Então, a primeira característica da mulher mestra do bem é que ela é uma discípula de Jesus. João 8,31. Sim, ela mesma. Então, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Então, quem são os discípulos de Jesus? Aqueles que permanecem na sua palavra. O que é ser uma discípula de Jesus? A mulher que permanece na palavra do Senhor. Então, primeira característica da mulher mestra do bem: ela permanece na palavra. Ela é uma discípula de Jesus. São mulheres que são fiéis à sã doutrina. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A mestra do bem é uma mulher que permanece na palavra e ela é fiel à sã doutrina. Eu pensei aqui em dois cistos, né? Hoje em dia tem pessoas que recorrem à palavra de Deus, mas assim, não toda ela, né? Eu quero algumas partes. Então eu levo dois cistos. Aqui eu coloco as coisas que eu acho bom. Ah, tá legal. Esse versículo aqui é joia. Ah, isso aqui não. Já que aqui não deixa. Então eu vou selecionar. É como se eu fosse um juiz, como se eu estivesse acima da palavra. Eu vou julgar se isso aqui é bom ou se isso não é bom. Eu vou julgar se isso aqui é verdade ou se isso aqui. Não. A mestra do bem, ela não faz isso. Ela considera toda a escritura como divinamente inspirada. E é para tudo. É para ensino, para repreensão. Nós não gostamos, né, de ser repreendidas. É, correção e educação na justiça. Então, até aquela palavra que eu não gostei muito, eu preciso me submeter a ela, porque ela é a palavra de Deus. E minha filha teve um câncer há uns anos atrás, e eu recorri muito à palavra, né, porque sempre criei nela. Mas quando eu abri a palavra, eu sentia o Senhor me repreendendo, no sentido de que eu sempre gostei de falar sobre o céu, né? Eu gostava muito de pregar sobre o céu. É maravilhoso pregar sobre o céu, né? Falar sobre o céu. Mas quando eu vi que a morte estava batendo na porta da minha casa, parece que o céu ficou tão longe, tão distante. E aí o Senhor, eu abri a palavra e o Senhor me mostrava a realidade. Porque a Bíblia, ela fala a verdade, irmãos, né? Ele fala, deixa eu ver, até lá na genealogia, né? Ah, fulano viveu tantos anos e morreu. Aí você vem, viveu tantos anos, morreu, e morreu, e morreu, e morreu. Eu falei, meu Deus, todo mundo morre. Então o Senhor começou a me alertar que o meu coração estava longe do céu, né? Porque eu não queria de jeito nenhum perder minha filha. Ninguém quer, né? Ninguém quer. Mas eu senti que a palavra do Senhor me corrigia. Me corrigia, né? Para secar a vontade do Senhor, para me submeter à vontade dele. Então, uma mestra do bem, ela se submete à palavra, mesmo quando a palavra está corrigindo. São mulheres que se dedicam ao aprendizado das escrituras. Ela sempre aprende. Eu falo muito, irmãs. Eu estou com medo do tempo. Tá. Esses dias eu descobri um novo modo de fazer feijão. Eu tenho 42 anos de casada. Eu botava feijão de molho a noite inteira para tirar os gases. E quando eu esquecia, eu falei, meu Deus, agora vai com gás. Mas aí alguém, a minha amiga aqui, ó, ela falou assim, coloque meia hora na água fervente, que tira todo o gás e cozinha rapidinho. Aquilo foi maravilhoso, né? Rapidinho eu faço feijão. Aí eu fico indignada, falei, Senhor, como eu vivi tantos anos sem saber que colocar água fervente no feijão era tão bom. Irmãs, a mestra do bem sempre aprende. Isso é só uma ilustração, tá? Mas a gente sempre aprende. Você tem lá 80 anos, e ainda pode aprender. É uma mulher aberta a aprender. E principalmente sobre as coisas de Deus. Principalmente sobre as coisas de Deus. Não querer aprender é orgulho todo. Né? Não sei. Não quer aquele de Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Não, nós não podemos usar essa expressão se referindo à palavra de Deus, né? Eu não sei, mas eu quero saber. E eu vou atrás de quem sabe, porque alguém deve saber, né? Ah, eu nesse texto não entendi nada. Meu Deus, alguém deve entender. Eu vou procurar essa pessoa, ou vou procurar esse livro, enfim, né? Então, são mulheres que se dedicam ao aprendizado. São mulheres em transformação. É, Romanos 12, 2 vai dizer: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, são mulheres que estão sempre renovando a mente. Para quê? Com a finalidade. A finalidade de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí eu li esse texto e me lembrei de Eva. Quando Eva olha lá para o fruto proibido, a Bíblia diz que Eva viu que era bom e agradável. Mas não era. Era falso. Mas a palavra de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas para eu experimentar, eu preciso que a minha mente seja transformada, seja renovada. E para isso, eu não posso me amoldar ao mundo. É, um molde, né, que a gente coloca como na forma, né? Então, se a forma é redonda, o molde sai redondo. Se é quadrado, retangular, sai conforme a forma. É, eu não posso me amoldar ao mundo. O mundo tem uma forma. E ele quer colocar todo mundo dentro daquela forminha. Mas nós cristãos não podemos tomar essa forma, da forma do mundo. Né? Nós temos que tomar a forma das Escrituras. Essa é a nossa forma. Então, mulheres em transformação. É, mulheres que possuem autodisciplina. Aí nós vamos ter um texto bíblico também, Tiago, 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Paulo está falando, ali usando a figura, né, a expressão do atleta, que ele se abstém de muitas coisas para poder alcançar uma coroa corruptível. Na época de Paulo, os gregos eram muito afeiçoados a esportes. E a coroa, uma coroa de ouro, sempre era alguma coisa sobre ramos e plantas. E ganhava também o reconhecimento das pessoas. Mas Paulo, ele está falando ali sobre uma coroa incorruptível. Ele está falando sobre um valor eterno. Não que praticar esportes não seja bom, não é isso. Né? É bom para o corpo. Mas ele quer dizer assim que é temporal e passageiro. Né? Você praticando esportes ou não praticando, um dia, né, você vai perder suas forças. Talvez demore mais. Né? Se você fizer ali uma musculação, demore mais. Mas um dia chega. Mas ele está falando assim que há algo de maior valor. Há algo eterno. Há algo que não se corrompe. E nós mulheres de Deus, temos que buscar esse prêmio. E para nós alcançarmos, nós precisamos de disciplina. A salvação é pela graça, sim, totalmente pela graça. Né? Nós não compramos a salvação. Não há nada que eu possa fazer que possa me trazer a salvação pelos meus méritos, pelos meus esforços. Porém, a vida cristã, o Senhor nos alcança, perdoa os nossos pecados, nós somos salvos, somos resgatadas, Mas há uma caminhada, né? Há uma caminhada. Quando estamos aqui na Terra, estamos caminhando. E nessa caminhada, nós precisamos de disciplina, porque há uma batalha a ser travada, há uma luta a ser vencida, há um inimigo feroz, que é inimigo de Deus, é inimigo do povo de Deus. Então, eu preciso de disciplina. E quando eu pensei em disciplina, tem muitas coisas, mas nós não estamos falando sobre isso, estamos falando sobre o discipulado e as qualidades da mestra do bem. Eu quero frisar só uma que eu creio que, com base lá em Tiago, ela seja muito importante. Tiago 3 e 6, ele vai falar sobre o cuidado com a língua, né? Porque aquele que não domina a língua não vai dominar nada. Então, tudo começa com o domínio da língua. E eu confesso para as irmãs, essa é a minha área de batalha. Porque eu sou muito rápida em responder. Assim, não responder mal qualquer coisa. A pessoa fala, plá. A pessoa fala, plá. Né? E eu já percebi que isso não é bom. Né? A Bíblia nos convida a refletirmos, a pensarmos, a analisarmos, para depois falar, melhor ouvir. Então, essa é uma área que eu preciso sempre estar vigilante. E eu já dei uns foras, né? Já dei muitos foras. Então, cuidado com a língua. A mestra também é uma pessoa que tem medo. Vamos começar, mas vamos começar por aqui, né? Vamos começar com a língua. Porque como, irmãs, eu vou ouvir pessoas, ouvir os segredos daquela pessoa, eu vou caminhar com aquela pessoa, eu vou participar da vida dela, se não tiver uma trava na minha língua. Eu posso passar coisas para outras pessoas que não edificam. Eu tenho que começar, e eu tenho que começar também na minha casa, com meu esposo, com meus filhos, né? Às vezes nossos filhos respondem, ah! Mas aí você vai olhar, você também vai responder, ah! Do seu marido, né? Onde será que ele viu isso? Onde será que ele aprendeu isso? Ah, comigo!
Que legal!
A língua é um fogo que consome, é um fogo. Então, vamos ter cuidado com a nossa língua. Mulheres que servem de modelo a ser seguido. Reverentes. Ainda não. Eu vou ler aqui. Paulo vai dizer também, né? Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Então, Paulo, ele vai falar assim, ó. Me imitem. Da forma como eu imito o Senhor, né? Essa imitação não diz respeito ao estilo, né? O cabelo, a roupa, nada disso. Essa imitação é na forma de servir ao Senhor, né? Imitar aquelas mulheres que são fiéis ao Senhor, que amam o Senhor, que têm uma vida com o Senhor. Então, eu vou imitar essas mulheres nas virtudes que elas possuem. Né? Porque cada uma de nós somos seres individuais, cada um tem um jeito de ser, um estilo, né? Mas existem elementos da vida cristã que são para todas as mulheres cristãs. Aí esses elementos são os adornos que são inegociáveis. E é o que o título fala, né? Ensine as mulheres novas a amarem os maridos, a serem equilibradas, puras, eficientes, cuidado do lar, bondosas, juízes para o marido. Então, isso aqui é para ser imitado. Isso é para todos, todas, né? Eu tenho cabelo preto, você tem cabelo loiro. Eu sou alto, você é baixa. Mas essas virtudes, elas têm que estar presentes em todas as mulheres que são. É o carinho. Todas nós estamos com o mesmo carinho. Vamos entrar no Multiplay Center, né? Aquela pulseirinha, todas entravam com o mesmo carimbinho, né? Então, é isso. Nós precisamos andar nessa sociedade corrupta corrompida, que, como disse o pastor, virou as costas para Deus, como mulheres carimbadas, que têm as virtudes da palavra de Deus. E isso é que deve ser passado para todos. Né? Não importa se eu pedi, se eu pedi 15, se eu sou social. Importa nós termos as qualificações que o Senhor quer que tenhamos. E é isso que vai glorificar o Senhor. Então, são mulheres que servem de modelo. Não que sejam perfeitas, irmãs. Paulo mesmo, Paulo, né? A gente olha assim e fala, nossa, Paulo era perfeito. Mas ele fala assim, ó. Não, eu não digo como se eu já tenha alcançado. Não, eu ainda não alcancei. Mas eu deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação. Então, não somos perfeitas, mas somos mulheres que avançam na direção do Senhor, de sermos mais parecidas com o Senhor, de honrarmos a Ele, de glorificarmos o nome dEle aqui na face da terra. Então, nós somos mulheres que devemos, né, servir de modelos. Então, concluindo essa parte do que é ser uma mestra do bem, uma mestra do bem é uma mulher que ajuda outra mulher, esse está ali, né? Eu coloquei aqui, mulher que ajuda outra mulher a se preparar para ser uma futura mestra do bem. É alguém que aprende e ensina e aprende. Ela é uma discípula discipuladora. Mestras do bem são mulheres fiéis que se dedicam a orientar e apoiar outras mulheres, ajudando-as a se prepararem para também se tornarem futuras mestras do bem. Aí eu pensei no círculo, né? Então, assim, eu aprendo, passo, aprendo, passo, e esse círculo não para de girar. Eu estou o tempo todo aprendendo e passando, né? Até o dia da vinda do Senhor. É uma profissão que não tem aposentadoria. É uma mulher que está em processo de santificação, só para nós terminarmos essa parte. Processo de santificação. Quando cremos no Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele apaga os nossos pecados, então nos tornamos santas. Paulo, todas as vezes que ele escreve aos irmãos, né, as cartas, ele sempre chama os irmãos de santos. Não é aquela imagem lá da igreja, né? Mas são aqueles que se renderam a Cristo, tiveram seus pecados perdoados, são santos. Mas existe na palavra um processo que é chamado de santificação. Lá em Apocalipse, nós vamos ver aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Então, é um processo de lavagem, de purificação, de aproximação do Senhor, de conhecer mais o Senhor, de sermos mais parecidas com o Senhor. Então, a mestra do bem, ela é uma mulher em processo de santificação. Ela deseja isso, ela almeja isso, ela quer isso, mesmo que ela tenha dificuldades em algumas áreas, e nós sabemos que temos, mas ela almeja. Ela fala, Senhor, eu quero ser mais parecida contigo, Senhor, me ajude a ser mais parecida contigo. Senhor, hoje eu não brilhei aqui, Senhor, nisso, mas da próxima vez, Senhor, me ajude, porque eu quero ser mais parecida com o Senhor nessa área. Então, ela vai se santificando, se aproximando do Senhor. Quanto mais conhecemos o nosso Deus, mais nos aproximamos dEle, mais nos santificamos, porque Ele é santo, né? E quanto mais pertinho, né, nós vamos, a santidade dEle vai passando para nós. E Ele deseja isso. Ele deseja compartilhar um pouquinho, né, da sua natureza conosco. Nunca vamos ser santos no nível que Ele é. Só quando chegarmos lá na glória, mas mesmo assim eu creio que o nível dEle ainda é inalcançável. Mas quanto mais perto, né? Se a gente aproxima, às vezes as pessoas me abraçam e o perfume fica, né? Você já teve essa sensação? Se eu te abraço, ela vai embora, mas o perfume bom, principalmente quando é perfume bom,
assim, né?
Dura. Assim é Deus. Nós nos abraçamos com Ele, mas o perfume dele fica em nós. E se a gente abraçar toda hora? Hã? Vamos estar sempre cheirosos, né? Processo de santificação. Bom, então vamos aqui. Já entendido, Amazília? Tito está dizendo que as mulheres mais velhas, ou maduras, nós, mulheres de modo geral, temos que ser mestras do bem e ensinar as outras mulheres para que também sejam mestras do bem. Ok, eu entendi. Mas como que eu me torno uma? Como eu me torno essa mulher mestra do bem? A Renata vai dizer ali no livrinho, livro, né, aquele nome, que nós nos tornamos aquilo que adoramos. Então, tudo começa, irmã, com a devoção sincera. Por isso que o tema do capítulo 2 é o resgate do propósito divino de Tito 2 começa pela própria devoção. Então, começa com a minha devoção sincera. Aí, repetindo aquele versículo, né? Que Jesus, colocamos já, Jesus dizendo, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Então, como eu posso me tornar uma mestra do bem? Permanecendo em Cristo. Eu de mim mesma não tenho nada. Eu de mim mesma não posso nada. Né? O ramo, se não estiver ali ligado, né, ele vai ser cortado e ele seca. A videira que continua, mas o ramo que foi tirado, ele seca. Assim somos nós. Se não estivermos ligadas em Cristo, nós vamos ser como o ramo seco, não damos fruto. Então, eu quero ser uma mestra do bem, preciso permanecer na videira que é Cristo. A escritora, ela vai dizer sobre duas disciplinas que precisam estar presentes na nossa vida para que possamos permanecer em Cristo. É a oração e o estudo da palavra. Esses são meios que vamos fazer permanecer em Cristo. A oração e o estudo da palavra. A oração, ela vai... Exato. A oração, ela vai fazer com que nós nos submetamos à vontade de Deus. Ela mostra para nós quem nós somos. E ela nos ajuda a nos quebrantarmos e a nos submetermos à vontade do Senhor. O próprio Jesus, né, ali vocês podem ver, né, e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, precisamos orar. Né? Quero ser uma mestra do bem? Não é como eu quero, é como o Senhor quer. E a oração vai fazer isso. Ela vai fazer com que eu me quebrante e me submeta à vontade do Senhor. A primeira batalha do dia, não sei para as irmãs, né? Mas para mim é ter um tempo com o Senhor. É abrir os olhos de manhã, né? Cerrar os olhos. Às vezes dormiu bem, às vezes nem dormiu tão bem. Já, ainda mais nós que já passamos dos 50, estamos naquela fase da menopausa, né? Você já, a noite já não foi tão fácil. Mas se acorda de manhã, abre os olhos, qual o primeiro pensamento? É o Senhor? O celular está ligado à cama, está as notícias do dia. Vamos ver quem postou, quem não postou. Quem respondeu de Jesus? Eu falei, você falou demais. Então tá. Ok. Vamos correr. Tá. Então, o seu primeiro pensamento do dia deve ser o Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre a palavra. Agora eu vou correr aqui, irmãs. Eu vou colocar aqui. Não, é aquela para ouvir, ler. Aqui que tem. O pastor Abimael, ele falou esses dias atrás, numa foi na aula, né? Na aula. Sobre o método de estudo devocional. Então, a primeira oração e aquele momento de estudo da palavra devocional com o Senhor. E ele deu dicas para nós, né? Como que eu devo começar? Eu devo começar ouvindo, lendo, memorizando, meditando e aplicando as escrituras. Ouvir Romanos 7:17, se alguém quiser anotar, né, que vai falar sobre a importância de ouvir a palavra de Deus, a fé, tem que ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ler Apocalipse 1:3, né, vai dizer: bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras dessa profecia. É, memorizar, meditar. Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, o Salmo primeiro, e praticar. Mateus vai falar da casa edificada sobre areia e a casa edificada sobre a rocha. Aquele que pratica a palavra do Senhor é como a casa edificada sobre a rocha. Então nós podemos começar com ouvindo a palavra de Deus aqui na igreja. Olha que maravilha, nós temos pessoas qualificadas, preparadas, pastores que se dedicam, mulheres que se dedicam, que escrevem livros. Nós podemos começar aqui. Então, como eu posso ser uma mestra do bem? Comece aqui, na sua igreja local. Comece ouvindo, fazendo anotações, indo atrás das irmãs que sabem mais, para que você possa aprender. A Viva é uma igreja rica e abençoada, irmãs. Ensino da palavra de Deus. Eu falo isso porque eu vim de outra igreja que não tínhamos todas essas oportunidades, né? Se quiséssemos aprender alguma coisa, tínhamos que correr por conta própria. Não tinha quem nos ensinasse. A Viva tem. Então, dê valor à sua igreja local. E é sobre isso também que a Renata vai falar, que eu vou ter que correr um pouquinho, mas ela vai falar sobre o sistema fast food. Que é isso. Eu vou na internet, quero lá o ensino da palavra de Deus, rápido, instantâneo, sem profundidade, e eu vou lá, leio um livrozinho, ou então eu ouço lá 10 minutinhos de devocional, pronto, já estou alimentada. Ela chama isso de terceirização espiritual, ou seja, estou procurando alimentação espiritual, estou procurando alimento espiritual fragmentado, rápido. Não estamos falando mal de internet, tá? Porque também tem conteúdos bons, sem fazer propaganda, mas eu gosto muito do Palavra de Família, aqui, né, da pastor Davi e a Carol. Gosto também do site Aviva Nossos Corações, e tem outros conteúdos muito bons na internet, que nos edificam. Mas nós devemos tomar cuidado, irmãs, porque tem muita coisa ali que é falsa. É mesmo, parece a palavra de Deus, mas não é. É falso. Ou está misturado. Até é um pouquinho da palavra de Deus, mas está misturado com a mentira. Então, um pouquinho de mentira é uma mentira inteira. Meia verdade é uma mentira inteira, né? Então, devemos tomar cuidado, ter discernimento com isso. O que é o discernimento? A capacidade de escolher. Isso aqui sim, isso aqui não. E como que eu vou ter discernimento se eu não conheço as escrituras? Como eu vou ter discernimento se eu não sei as doutrinas basilares da minha fé que são ensinadas na minha própria igreja? Então, eu tenho que começar por aqui, com as doutrinas basilares. O que que a minha igreja prega? O que que a minha igreja ensina? O que que meus pastores ensinam? O que minhas professoras ensinam? Eu começo daqui. Aí eu tenho aqui um arcabouço para quando eu for lá... E nunca meu professor ensinou. Então eu já sei discernir o que é o certo e o que é errado, né? Ah, isso aqui sim, isso aqui já vi meu professor pregando. Então isso aqui vai me acrescentar. Já vi fulano ensinando. Então vai me acrescentar. Então nós precisamos ter muito cuidado. Fugir do sistema fast food. Rápido. Mulheres maduras não têm pressa. Temos 5 minutos. Como deve ser discipulado? Longo, duradouro, intenso e extenso. É o assentar-se aos pés do Senhor, como fez Maria. Eu tenho que ter um tempo ali, né? O mal desse século é barulho e pressa. Barulho e pressa. Quando nós vamos para os pés do Senhor, não pode ter pressa e nem barulho. Por isso que nós chamamos de hora silenciosa. Né?
Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Precisa calar o nosso coração.
Eu tenho que me debruçar no texto até que ele cale lá no fundo da minha coração e fale:
ui, agora sim, agora o Senhor mexeu aqui. Então agora eu posso orar. E agora eu vou orar em cima daquilo que o Senhor falou comigo ali na palavra.
Então, mulheres, mestras do bem, não pode ter pressa. Né?
Ah, eu quero fazer um curso rápido porque eu quero ser uma mestra do bem.
Não existe. Não existe esse curso rápido. Não, você vai aprender até Jesus voltar. Você já está matriculada na escola da mestra do bem. No dia que você aceitou a Cristo, já se matriculou. Se não está aprendendo, é porque você não está prestando atenção. Né? Então,
você já está matriculada, você já está estudando, já está aprendendo há quantos anos? É só continuar.
Então, é o assentar-se, né? Maria assentou-se. E Marta, ansiosa, ficava cuidando de muitas coisas. Ah, eu não tenho tempo, eu não vou ter que fazer isso, fazer aquilo. Será que suas prioridades não estão erradas? Reveja suas prioridades. O que é realmente importante? O que é realmente necessário? Será que isso aqui não é supérfluo? Será que se eu tirar isso aqui, não dá para eu colocar um tempinho aqui a mais para o meu Senhor? Para estar com o meu Senhor? Como deve ser o discipulado? Começar na sua igreja local. Vamos botar a foto da Viva. Nosso caso aqui é a Viva. Né? Onde começa? Aqui, com as minhas irmãs de carne e osso. Porque quando eu vou para a internet, eu tenho facetas ali da minha discipuladora. Ela coloca ali algumas coisas, mas não conheço a vida dela. E ela, a tendência é sempre colocar as coisas cor de rosa, né? Nada contra o rosa, mas as coisinhas mais bonitinhas. É? Então, como que eu vou seguir uma pessoa que eu não conheço? Como que eu vou seguir uma pessoa que não está ao meu lado? Que se eu precisar, eu não tenho como pegar o telefone e ligar para ela chorando e falar, né? Não olhe por mim. Não tem. Ela está lá na internet, ela é virtual, ela existe, mas eu não tenho contato com ela. Né? Eu não sei se, como ela vive. Eu preciso saber. Então, eu vou começar aqui, onde eu conheço as minhas irmãs, de carne e osso. E aqui, eu me lembrei de Jesus. Jesus desceu do céu e veio aqui, né, para trazer a palavra do Pai para nós, a salvação. E João, ele vai falar, esse versículo é lindo. Ele diz assim, João 1:1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, contemplamos com as nossas, contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Jesus, João falou, né? Nós vimos, ouvimos e apalpamos. Discipulado se faz visivelmente, apalpavelmente. Eu treinei essa palavra de fato. E audivelmente. Tá? Então, eu faço com alguém que eu vejo, que eu ouço, que eu apalpo. Vamos começar a discipulado em nossa igreja local. E é sobre isso que a Renata fala, de resgatar. Resgatar o discipulado. Ele está se perdendo nas igrejas locais. As pessoas estão indo muito para as mídias. Pronto, já fiz um curso, já sigo aquele blog, sigo... Mas aqui, na nossa vivência de igreja. Então, resgatar mulheres ensinando mulheres a serem mais parecidas com Jesus. Amém.
Gente, que precioso. Que tempo especial. Vem aqui, Amazília. Muito obrigada por viver tido dois para nós hoje, né? Vamos agradecer. Por ter sido nossa vida com tanta humildade, tranquilidade, divertida, mas muito firmada na palavra. e que a gente multiplique isso, né? De investir umas nas outras e discipularmos umas às outras como mestras do bem. Vamos orar e pedir isso ao Senhor. Senhor, nós colocamos diante de Ti os nossos corações. Queremos ter corações ensináveis. A gente quer fazer isso, Senhor, aprender e dividir, aprender e compartilhar, até que o Senhor venha, até que o Senhor nos chame. Por favor, ó Deus, nos ajuda a realmente termos um tempo com o Senhor de qualidade, de crescimento, de transformação. E que o Senhor use as nossas vidas para ajudar outras a fazer a mesma coisa. Que a gente possa crescer em amizades, em relacionamentos profundos que nos levam para mais perto do Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a viver Tito 2 nas nossas vidas e que a gente possa buscar o investimento de outras em nós e buscar outras para investirmos na vida delas também. Obrigada pela vida da Amazília, por essa manhã tão gostosa de compartilharmos da Tua verdade. Que o Senhor continue usando a vida dela e usando nossas vidas aqui, de todas presentes. Trabalhe em nós, Senhor, e que sejamos instrumentos em Tuas mãos. Em Teu nome que oramos. Amém.
Amém.
Bom restante de domingo para vocês.